CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, são 2:04. Está começando mais um CBN Esporte Clube a partir de agora até as 15h aqui na sua rádio CBN, a rádio que toca notícia. É isso aí, a partir de agora muita informação a respeito do esporte paraibano, do esporte do Brasil, né? Porque afinal, a gente teve o final, a final é ótimo, a final é final. Muito bem, a gente teve o final, o término, melhor dizendo, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, né, com os times que subiram para a primeira divisão em 2024, né, mas a Série A tá na reta final, minha gente. Três joguinhos aí para definir o campeão, a galera que ainda vai ter uma vaguinha na Série B do ano que vem, né, aquela turma que tá lutando por Libertadores, pro Sul-Americana, aquela coisa toda. O que você tá achando aí do seu time no Campeonato Brasileiro? É isso. Mas a gente, claro, vai falar muito sobre a Paraíba. Temos aí o mercado da bola que continua movimentado. Sim, continua movimentado. Inclusive, há times que ainda não divulgou, né? Ou divulgaram aí seus nomes, jogadores para a temporada de 2024, Campeonato Paraibano, que começa no dia 17 de janeiro. Você tá sabendo, né? Tá sabendo, é ou não é? Então, dia 17 de janeiro começa o Campeonato Paraibano. É isso, pré-temporada tem as equipes aí que já estão com a locomotiva nos trilhos, a todo vapor aí, para a pré-temporada do Campeonato Paraibano, que começa no dia 17 de janeiro. Para o Botafogo, por exemplo, tem pré-Copa do Nordeste, inclusive, no dia 7. 10 dias antes, dia 7, tem jogo da pré-Copa do Nordeste contra o Jacuipense aqui no Almeidão, em João Pessoa. E tem o Souza também, que joga no dia 7, só que fora de casa contra o ABC, muito provavelmente lá no estádio Frasqueirão, tá certo? Muito bem, 981-32-4088, 981-32-4088. Você tem esse número na tua agenda aí? Deixa eu te fazer a pergunta. Você aí, você que está ouvindo a Rádio CBN nesse momento, CBN Esporte Clube, você tem este número na sua agenda?
Ok, ok.
É, você tem, eu sei, Marcos Cunha. Você, eu sei que tem. Agora, você que está me ouvindo, não tem ainda? 981-32-4088. 981-32-4088. Vamos fazer o seguinte, você anota, coloca na agenda, manda um alô aqui no nosso WhatsApp, nem que seja para dizer assim, Caco, você é chato, né?
Sim!
É, ué, hoje eu tô assim, tô até para receber...
Muito chato!
Exatamente! É um cheiro, lembrei do mestre agora, vai dar um cheiro pro mestre. Uala. Muito bem, abraço pra ele. E pra você, 981-32-4088, CBN Esporte Clube. Você tá percebendo que eu tô no bloco do eu sozinho aqui esses dias, né? É porque o nosso querido Matheus Aquino, menino prodígio, olha só, machucou a patinha, olha, Marcos Cunha.
É brincadeira!
Não, é sério, ele machucou a patinha na taça da imprensa.
Sim,
rapaz. Atleta, sabe como é que é, né? Atleta, foi lá, machucou e agora simplesmente tá lá de perna pro ar.
Porque... papelão, hein?
Papelão horrível, porque não pode vir trabalhar por conta disso. Está com a patinha machucada.
Ai, 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 ai.
Pois é, 2:08, CBN Esporte Clube, desta terça-feira, dia 28 de novembro. Tá só começando.
Destaques do dia.
O destaque de hoje é mais uma fase da operação penalidade máxima do Ministério Público do Estado de Goiás. É isso. Aí você diz, mas cara, o que tem a ver com a gente? É porque tem jogos do Campeonato Paraibano que estão na lista de suspeitos, né? Jogos suspeitos de terem sido manipulados pelo Ministério Público, né? Na investigação do Ministério Público do Estado de Goiás. E hoje tivemos mais uma... mais uma operação, mais uma fase desta operação penalidade máxima do Ministério Público de Goiás, tá bom? Quem sabe todos os detalhes pra gente é Juliana Bandeira, minha querida Jucovinha, que traz aí os detalhes e diz aí os jogos que estão sob suspeita de manipulação, segundo o Ministério Público goiano.
Fala, Kakovski, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esporte Clube. Infelizmente, a gente traz notícias a respeito de bastidores, né, do futebol, muito longe dos bastidores que a gente gostaria de trazer aqui, porque tem a ver, infelizmente, com investigação e possibilidade de fraude. Hoje, pela manhã, o Ministério Público de Goiás, através do GAECO e de outros órgãos de segurança, inclusive a Polícia Militar, contando também com o apoio do Ministério Público de outros estados, incluindo aqui da Paraíba, deflagrou a Operação Penalidade Máxima 3, com o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão em 8 municípios de 5 estados para apurar a prática de condutas ilícitas que podem configurar em organização criminosa para fraudar resultados de partidas de futebol. Dessa vez, a investigação apura possíveis fraudes em resultados das seguintes partidas: Avaí e Flamengo pela Série A do Brasileirão de 2022, Náutico e Sampaio Correia pela Série B do Brasileirão de 2022, Náutico e Criciúma pela Série B também do Brasileirão de 2022, Goiânia e Aparecidense pelo Goianão deste ano, 2023, Goiás contra Goiânia pelo também Goianão de 2023, e aí duas partidas que nos interessam: Nacional contra Auto Sport pelo Campeonato Paraibano deste ano e Souza contra Auto Sport também pelo Campeonato Paraibano deste ano. Ainda segundo as investigações, as partidas, né, dos estaduais que a gente acabou de falar, acabou de trazer, ocorreram em janeiro e fevereiro deste ano. Os mandados expedidos pelo juízo da 2ª Vara Estadual dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa estão sendo cumpridos em municípios de Goiânia, Goiás, Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, Campina Grande, aqui na Paraíba, Nilópolis, no Rio de Janeiro, Santana do Parnaíba, em São Paulo, São Paulo capital, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e também Votuporanga, em São Paulo. Essa operação é um desdobramento das operações Penalidade Máxima 1 e 2, que foram deflagradas em fevereiro e abril deste ano. Até o momento, por conta dessas operações, foram oferecidas 3 denúncias recebidas pelo Poder Judiciário com 32 pessoas acusadas de crimes de integrar organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo. A gente precisa lembrar que o Ministério Público de Goiás vem investigando condutas em que um grupo criminoso buscava aliciar jogadores profissionais com ofertas de valores financeiros elevados para a realização de eventos como punição com cartão amarelo, com cartão vermelho, cometimento de pênalti ou placar parcial na partida, o que viabilizava aos seus integrantes lucros em sites de apostas esportivas. Lembrando que alguns jogadores, inclusive um jogador aqui da Paraíba, o Nino Paraíba, já vem sofrendo algumas punições por conta de envolvimento nessa investigação que o Ministério Público de Goiás vem apurando. Bom, aí a gente foi atrás dos times paraibanos que foram citados aí na investigação, pelo menos em relação a essas partidas. O primeiro deles foi o time do Souza, né? A gente buscou o presidente Aldeone Abrantes, que prontamente informou que foi pego de surpresa, que até o momento o Souza não foi notificado de absolutamente nada, nem procurado pela justiça. O Aldeone disse ainda que não compactua com essa prática e que está à disposição, assim como o Souza, para esclarecer qualquer coisa para a justiça. Também entrei em contato com o presidente do Nacional, o Suélio. Ele informou que também o Nacional não foi notificado de absolutamente nada e que é a favor que essas possibilidades de crimes, de fraude em apostas, que sejam de verdade investigados e que todo mundo que esteja de fato envolvido com isso seja punido. E também entramos em contato com a assessoria jurídica do Auto Sport. Em nota, o Auto Sport Clube informou que está atento às investigações, à disposição das autoridades para colaborar no que for possível e necessário Disse ainda que o Autosport seria a maior vítima dos crimes investigados. O clube também disse já ter disponibilizado materiais com indícios que conseguiu ter acesso e que vai continuar acompanhando para que todos os fatos sejam esclarecidos. Caso comprovado, o Autosport também pede, desde já, a punição efetiva dos envolvidos conforme a lei para que paguem pela mácula causada ao Autosport e também ao futebol paraibano. É assim que a nota enviada pelo clube é encerrada. Com informações da Operação Penalidade Máxima, Juliana Bandeira para o CBN Esporte Clube.
Valeu, minha querida Juliana Bandeira, trazendo todas as informações aí sobre essa operação, né, que investiga jogos sob suspeita de manipulação. É, o pessoal fica falando sempre sobre essas casas de aposta, porque isso e aquilo outro. Mas o que acontece é que as próprias casas de aposta, né, que você faz as apostas online, ela, na verdade, isso é para fraudar as casas de apostas, né, para tentar tirar dinheiro das casas de apostas. Né? Então, os jogadores, o esquema funciona da forma que os jogadores são aliciados, né, pelos apostadores, pelos propensos apostadores, e a fazerem jogadas, como explicou aí a Ju na reportagem, né? Jogadas do tipo escanteio, pênalti, cartão amarelo, cartão vermelho, esse tipo de coisa que você não tem como adivinhar, né? Quantos cartões, quantos escanteios vão ter durante um jogo, ou durante um tempo de cada jogo, né? Então, os jogadores eram aliciados por esses apostadores e havia a promessa, né, de certa quantia para esses jogadores. Enfim, os jogos estão sob suspeita, como eu disse, né? E aqui na Paraíba são duas as partidas, como a Ju falou, né? Nacional de Patos e Auto Esporte, e também Souza e Auto Esporte no Campeonato Paraibano desta temporada de 2023. Deixa eu ver aqui, o Arthur Dalialto está mandando um boa tarde aqui. Inclusive teve nota oficial do Auto Esporte, né? O Auto Esporte deu uma nota oficial nas suas redes sociais, falando o seguinte aqui: as partidas realizadas no Campeonato Paraibano de 2023, Nacional 1, Auto Esporte, perdão, Nacional 2, Auto Esporte 1 e Souza 4 a 0 em cima do Auto Esporte, fazem parte das investigações da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que investiga então suposta manipulação de jogos no futebol brasileiro. O Auto Esporte informa, abre aspas aqui, que está atento às investigações e à disposição das autoridades para colaborar no que for possível e necessário. Afinal, o Auto Esporte é a maior vítima dos crimes investigados. O clube já disponibilizou materiais com indícios que conseguiu ter acesso e continuará acompanhando para que todos os fatos sejam esclarecidos. Caso comprovado, o auto pede, desde já, a punição efetiva dos envolvidos, conforme a lei, para que paguem pela mácula causada ao Auto Esporte Clube e também ao futebol paraibano. Assinado aqui a diretoria executiva do Auto Esporte. Além do Auto Esporte, o Souza, né? O Souza também emitiu nota, que afinal um dos jogos é exatamente aquele jogo 4-0 do Souza para cima do Auto Esporte pelo Campeonato Paraibano nessa temporada de 2023. E o Souza também emitiu nota falando sobre essa operação. Vou tentar achar aqui para você a nota oficial do Souza, já eu trago para você aqui, tá certo? Muito bem, enquanto isso você pode comentar pelo 98132-4088, 98132-4088. O Arthur Dalialto está aqui exatamente, tem culpa os jogadores que se venderam aqui, está dizendo ele. Tem culpa os jogadores que se venderam, mas aí quem são os jogadores? A investigação é que vai dizer, né, Arthur? A gente não tem como apontar. Né, os Ministério Público, a Polícia Federal é que vai dar nome aos bois, como se diz, tá certo? O baiano de Tibiri, eu acredito que ainda são aliciados, tem uns jogos suspeitos para mim, está dizendo isso aqui. É, exatamente, é assim que funciona, né? O modo operante aí dessa organização criminosa é exatamente esse. Os apostadores ou aliciadores fazem as propostas aos jogadores que em campo executam aquilo que eles querem e colocam nas apostas. Né? O Autosport jogou em 2022, esse ano não, está dizendo aqui o... Não foi esse ano, né? O Autosport foi rebaixado esse ano. Autosport e Queimadense foram rebaixados este ano no campeonato. Porque o tempo passa tanto assim, sabe, Renato? O tempo passa tão rápido que a gente não percebe que... A gente chegou no fim do ano, mas é essa temporada mesmo, tá? Essa temporada de 2023. Boa tarde, bancada CBN. Tudo bem? Tudo bem. Gilberto Lima. Obrigado, então, para o Gilberto que manda mensagem aqui para a gente pelo 981-32-4088, tá? Vamos falar do mercado da bola. Mas mercado da bola segue movimentado, especialmente no Sertão. Ontem, o Souza anunciou a renovação do contrato de 5 jogadores. Primeiro com os goleiros, né? João Vitor e Lucas Gabriel. João Vitor foi titular em parte da Série D nessa temporada de 2023 e o Lucas é uma promessa aí da base do Dinossauro. E tem também o João Rafael, que é zagueiro do Dinossauro, que teve contrato renovado então para a temporada de 2024. Não é isso? Muito bem. Deixa eu ver quem mais aqui. Ainda o volante Natan, tá? Faltou aqui o volante Natan, que também disputou a Série D pelo Dino esse ano, tá? Por fim, foi anunciada a renovação de contrato do atacante Estevão. Conhece o Estevão, Marcos Cunha? Você conhece? Você tá meio calado aí. Você conhece o Estevão?
Não.
Não. Bem, não tem problema. Ele vai pro elenco profissional depois de ser semifinalista do Paraibano Sub-20. Então é uma promessa, né? Mais um garoto aí formado na base do Dinossauro que vai pra temporada de 2024. Já o Canário do Sertão, Nacional de Patos, anunciou a contratação de mais uma dupla de zaga. Eita, a gente falou de duas ontem. É, não é? A gente falou de duas ontem. O Wendel, que estava no Atlético Cearense, mas já passou pelo futebol paraibano, no Campinense. E o Thalisson, de 24 anos. Wendel e Thalisson. Tá certo, não? O Wendel e Thalisson, de 24 anos, que estava no futebol catarinense. Mas já jogou aqui pelo Nordeste, né? Jogou no Retrô, tá? Essas são as novidades do mercado da bola, da nossa central do mercado da bola, apuradas hoje aqui pela nossa redação. Enquanto uns correm para contratar e anunciar jogadores, né? Outros clubes ainda não anunciaram o técnico, por exemplo, da temporada do ano que vem. É o caso do Pombal, que subiu para a primeira divisão, a gente lembra, o time foi vice-campeão da segunda divisão deste ano, né? Ficou em segundo, né? Perdendo a decisão para o Atlético de Cajazeiras, então é um estreante, um debutante aí na temporada de 2024 na primeira divisão do Campeonato Paraibano. E aí o presidente Zildo Souza disse que a diretoria tem agido de forma cautelosa. É isso, tem agido de forma cautelosa para minimizar a possibilidade de erros. E é importante, né? Já pensou um time bater e voltar? Sair da segunda divisão, vem para a primeira divisão e de repente só faz um bate-volta, né? Disputa a primeira, a elite do futebol paraibano e depois cair para a segunda, né? Não é essa a intenção. Ele diz ainda que essa demora não é sinônimo de passividade, olha só, mas sim de um cuidado redobrado para então minimizar esses erros, né? Ou as chances de erros na primeira divisão do Campeonato Paraibano de 2024. O Zildo afirma que é preciso responsabilidade financeira e trabalhar dentro do orçamento do clube. É verdade, a gente sabe que a grana não rola solta, principalmente para quem subiu agora da segunda para a primeira divisão no Paraibano, né? O Pombal que estreia, então faz a estreia na primeira divisão no ano que vem. Pombal corre contra o tempo, então, para viabilizar a montagem do elenco e da comissão técnica e só assim iniciar a pré-temporada de olho no Campeonato Paraibano de 2024. De acordo com a tabela básica que foi divulgada pela Federação Paraibano de Futebol, né? Logo após a reunião do Conselho Arbitral, que foi realizada na última quinta-feira, o Carcará do Sertão faz a estreia no Campeonato Estadual em casa, diante do Campinense. Eita, esse jogo é bom de ver, hein? Interessante de ver. Campinense que também tem dificuldades, né? Afinal, não tem caixa esse ano para poder montar o time. Então vai ser uma estreia interessante essa primeira partida do Pombal contra o Campinense do Francisco Diá. As datas, né? Datas e horários, então, dessa tabela básica ainda vão ser divulgadas nos próximos dias, nas próximas semanas, e você vai acompanhar tudo aqui pelo CBN Esporte Clube. Um monte de gente mandando mensagem aqui. O Renato, por exemplo, diz que o Nacional acabou de anunciar um volante, Moreilândia. Vamos olhar então, né? Ele está falando do Moreilândia, a gente confere então o Moreilândia no Nacional de Patos. É exatamente isso aqui, Moreilândia, vamos lá. Moreilândia é do Nassa, a diretora do Nacional comunica a permanência do volante. Na verdade foi uma renovação de contrato, né? A permanência de Moreilândia no elenco do Nacional, ou do maior do Sertão, como é intitulado aqui nas redes sociais do Canário do Sertão, para o Campeonato Paraibano de 2024. Nesse ano o atleta integrou a equipe durante todo o Campeonato Estadual e Série D do Brasileirão, de forma exitosa. De forma exitosa. E com grande aceitação da torcida nacional. Então, Moreilândia, que é um ótimo trava-língua para os narradores, né? Está no Nacional de Patos para a temporada, para a temporada do ano que vem. Muito bem. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Deixa eu ver aqui. Eu falei que ia falar sobre a nota, né? A nota oficial do Souza. Bom, olha só, eu já li a nota do Autosport, vou ler a nota do Souza aqui para vocês, que está nas redes sociais também, né? O Souza Esporte Clube, diante de vários pedidos de informações sobre as investigações oriundas do Ministério Público de Goiás, relacionada à terceira fase da operação intitulada Penalidade Máxima, envolvendo diversas partidas do futebol brasileiro, vem a público manifestar que não foi procurado pelo responsável pelo respeitável Parquet Goiano. Olha só, a pessoa foi longe aqui. E que aguarda mais informações sobre os fatos, assim como está à inteira disposição das autoridades para contribuir com a elucidação do caso. Por fim, reiteramos nosso compromisso com o esporte, zelando pelos seus princípios, prezando pela prática do bom futebol e sempre vigilante no combate às condutas que desabone o nosso esporte. Nota, então, do Souza Esporte Clube a respeito da operação do Ministério Público de Goiás, a Penalidade Máxima, que investiga várias partidas do futebol brasileiro, né? Inclusive da Série A, Série B, e duas partidas do Campeonato Paraibano, dessa temporada de 2023, Nacional 2, Autosport 1, Souza 4, Autosport 0. São essas duas partidas que são investigadas, estão sob suspeita do Ministério Público de Goiás na operação Penalidade Máxima, com a terceira fase que foi deflagrada hoje, né, pela Polícia Federal e Ministério Público. O Nacional de Patos, que também está no jogo, né? Que exatamente sobre o jogo Nacional 2, Autosport 1, o Nacional ainda não emitiu nota a respeito das investigações, então, do Ministério Público de Goiás. Tá certo? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Maior do Sertão é o Souza, viu? Olha, Ranieri Soares está dizendo aqui, mas aí foi a nota do Nacional, viu, Ranieri? Eu não tenho o que fazer, não. O único sertanejo, duas vezes campeão paraibano, tá dizendo aqui o Ranieri. E olha que esse aqui é torcedor do Sport de Patos, viu? Ranieri Soares. Olha, eu vou te contar, eu não tenho roupa pra ter um ouvinte assim, rapaz. Que coisa.
Cabra bom.
Esse é cabra bom mesmo. Professor, autodidata, entre outras coisas. Ranieri Soares, jornalista de gabarito.
Potência!
Totalmente. Abraço pra você, viu, minha potência? Obrigado aí pela sua audiência. Quem mais tá com a gente aqui? O Fernando Ricardo. Qual a acusação está sendo feita contra o Alto? Nenhuma, nenhuma. Não há acusação sobre, contra os clubes, entendeu, Fernando? Na verdade, há uma investigação de suspeita de manipulação de resultados em alguns jogos, né? E dentre esses jogos, temos dois jogos do campeonato paraibano, né? O Nacional de Patos e Auto Sport, Souza e Auto Sport. São esses dois jogos que foram citados na terceira fase da Operação Penalidade Máxima. Então, não há investigação em cima dos clubes, compreendeu? Essa é a história. E a gente vai aguardar, né, as novas fases e os desdobramentos dessas investigações do Ministério Público e também da Polícia Federal no estado de Goiás e em outros estados também. Aliás, além dos dois jogos da Paraíba, né, a Juliana Bandeira trouxe na informação, nós temos, além dos jogos da Paraíba, nós temos jogos em Goiás. Foram deflagradas hoje, ou foram investigados jogos na Paraíba, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Para você que chegou agora. Boa tarde, equipe do Esporte Clube CBN. Se quiserem acabar de fato com essas improbidades do futebol, manipulação de resultado, é preciso que os responsáveis sejam punidos impiedosamente, pois só assim tantos que arquitetam esses atos como os que aceitam participarem sejam cientes dos prejuízos que irão arcar com o resto de suas vidas na profissão. Um grande abraço, é o Gutenberg, lá de Manaus, o nosso ouvinte manauara, que está ligado aqui com a gente. Na escuta, lamentável essa situação de apostas, investigação e punição severa, é o que pede aqui o Jefferson, mandando mensagem para a gente. Quem mais está com a gente aqui? A gente pode ouvir o seu Wagner, bem rapidinho, não pode? O seu Wagner mandou mensagem para a gente. O que foi, seu Wagner? Diga aí.
CSP, São Paulo, Cristal, Pombal, vão só brigar para fugir do rebaixamento.
Olha aí, seu Val. Possíveis times brigando contra o rebaixamento do Campeonato Paraibano de 2024. Eu entendi CSP, São Paulo, Cristal e Pombal. Mais alguém, não? Só esses três, né? Para o seu Wagner, esses três vão brigar contra o rebaixamento na temporada de 2024 no Campeonato Paraibano. Pois é, o seu Wagner já sendo taxativo, tá certo? Tem áudio, mais áudio aqui, deixa eu ver quem mais manda áudio pra gente aqui, deixa eu ver, Marcos Cunha, JJ, vamos lá.
Boa tarde, Bagaça Bene, Caco Max. O Campeonato Paraibano começa dia 17 de janeiro e até agora nenhuma TV se participou a transmitir os jogos desse pobre Campeonato Paraibano, né? Um abraço à bancada.
Aguardemos, né, JJ? Vamos aguardar sobre isso, sobre esse assunto nos próximos dias, para a gente ter novidade. E quando tiver novidade, claro, a gente vai trazer aqui para você na CBN, no CBN Esporte Clube, na Rede Paraíba de Comunicação como um todo, tá bom? Na Rede Paraíba de Comunicação como um todo. Deixa eu ver quem mais dá tempo aqui. Seu Aderson Machado, dá tempo ou não dá tempo? Daqui a pouco, então, ele volta. Certo, o trem já pede passagem na linha. Eu saio da linha, então, para não ser atropelado. E na volta, temos o segundo tempo do CBN Esporte Clube desta terça-feira. Sai daí não, instante só. Muito bem, 2h39, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube. Deixa eu colocar aqui, Marcos Cunha, eu fiz um favor aqui de fechar minha página, Marcos Cunha. Aí você sabe o que acontece, né? A gente acaba demorando um pouquinho mais do que necessário. Faz parte. Olha, Copa João Pessoa de futebol amador, vamos falar aí. Ontem tivemos definição da primeira ou do primeiro time finalista na disputa do naipe feminino. É isso. Com direito à transmissão do Jornal da Paraíba, lá no jornaldaparaíba.com.br. Amanhã tem a segunda semifinal, inclusive, né? E a equipe 100% feminina na cobertura. Tivemos Isabel Rodrigues na narração, tivemos a Juliana Bandeira nos comentários, Beatriz Freire nas reportagens, né? E o nosso querido Iaco Lopes esteve lá fazendo a reportagem, do jogo, fazendo as reportagens exatamente sobre a vitória do time de Mangabeira para a final e garantindo vaga na final, então, da Copa João Pessoa de futebol amador no feminino. Vamos lá, Iaco.
Já conhecemos o primeiro finalista da Copa João Pessoa de futebol amador para as meninas, né? O primeiro finalista é o Mangabeira, que venceu a equipe do Cristo por 2-0 aqui no CT Ivan Tomás, no bairro do Valentina. O Mangabeira abriu o placar ainda no primeiro tempo, foi o gol de Aissa, de cabeça, após uma cobrança de escanteio. O 2-0 só veio na segunda etapa. Vanessa Indy aproveitou o rebote da goleira do Cristo e ampliou o placar para 2-0. A partida acabou assim, 2-0 para o Mangabeira, que garantiu classificação na final. Lembrando que o Mangabeira, ele é formado principalmente por atletas do misto, que foi campeão paraibano feminino. Então dá para perceber que é uma equipe muito forte, né? O Cristo também tem uma base formada pelo Kashima, que também disputou o campeonato paraibano feminino. O Mangabeira agora espera o outro finalista, que vem do confronto entre Brisamar, que é formado por atletas principalmente do VF4, que também é uma equipe muito forte aqui da Paraíba, e Cruz das Armas. Cruz das Armas é a única seleção dessa semifinal, dessas duas semifinais, que não conta com nenhum time base que jogou o Campeonato Paraibano Feminino. Essa outra semifinal será na quarta-feira, amanhã, também aqui no CT Ivan Tomás. E uma coisa muito legal é que também terá transmissão ao vivo e gratuita do Jornal da Paraíba. E ainda mais, viu? Todos os jogos das semifinais e finais da Copa João Pessoa de Futebol Amador, tanto masculino quanto feminino, vamos ter transmissão ao vivo e gratuita do Jornal da Paraíba. Volto com vocês.
Valeu, Iaco Lopes, obrigado. Inclusive, amanhã ele vai estar trabalhando na reportagem desse jogo da segunda semifinal, né? E interessante essa história de Cruz das Armas ser, dos times que estão disputando essas semifinais, né? Ser um time que não tem base nenhuma no Campeonato Paraibano Feminino. Interessante isso, né? A gente analisava sobre a força do Campeonato Paraibano Feminino chegando nessa Copa João Pessoa de Futebol Amador no feminino, e destacando esses times que têm como base equipes que disputaram o estadual, a gente vê essa força aí de Cruz das Armas, e interessante ver essas meninas, né? Então, atenção, olho aí nessas meninas de Cruz das Armas, os dirigentes do futebol feminino da Paraíba, os técnicos, né, do futebol feminino na Paraíba, porque Cruz das Armas chega surpreendendo, e que bom, né, que grata surpresa temos. Lembrando que ontem a gente também teve um jogo do naipe masculino. A gente teve a última partida da segunda fase, do campeonato da Copa João Pessoa de Futebol Amador no masculino. Na disputa ontem também, essa última vaga foi logo depois do jogo da mulherada, né? Os marmanjos entraram em campo então no confronto entre Paratibe e Portal do Sol. O jogo foi equilibradíssimo e truncado também, mas a vitória ficou com a equipe de Paratibe, que venceu por 1-0 e avançou para a próxima fase da competição pela primeira vez na história. Paratibe, então, eu vi inclusive o técnico falando sobre isso, né? Que eles estavam querendo passar da primeira fase. E aí agora já passaram da segunda, né? E já vão para as oitavas de final da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Lembrando que essas oitavas de final já começam hoje, o primeiro duelo entre as seleções, então, do Valentina, que é a atual campeã da Copa João Pessoa, e a seleção do bairro dos Colibris. Jogo que começa às 19h, tudo lá no Centro de Treinamento Ivan Tomás, a Vila Olímpica do Valentina. É isso? Também conhecido como Tomazão. Tá legal? Vamos falar agora do futebol profissional, falar do Campinense. Atenção aí você, torcedor raposeiro, o Campinense anunciou a data da apresentação do elenco. E quem traz os detalhes da Raposa pra gente, direto de Campina Grande, é Afonso Carlos.
Campinense! Fala, pessoal, um grande abraço a todos, tudo bem com vocês? Uma boa terça-feira também, em busca de fazer um ano muito melhor em 2024 do que foi em 2023, o torcedor rubro-negro pode anotar em sua agenda quando o Campinense vai apresentar o elenco da próxima temporada. A diretoria da Raposa decidiu que no dia 5 de dezembro, às 19h, em um dos bares de Campina Grande, apresentará grande parte dos seus jogadores para o torcedor que tiver condição financeira de pagar a entrada. Isso mesmo, porque apesar de ter ficado muito tempo sem jogar, ter chateado bastante a torcida na atual temporada, a atual diretoria, que foi eleita agora este mês, não aliviou no preço da entrada. R$300 será cobrado. Em contrapartida, além da apresentação, terá música ao vivo, open bar de chope, bebida à vontade, e open food, comida à vontade também, claro. Porém, apesar desses benefícios, a torcida reclamou e muito nas redes sociais pelo valor cobrado. A resposta do clube é que o intuito do Campinense é de arrecadar dinheiro para ajudar financeiramente a equipe formada na pré-temporada. Com a confirmação da festa de apresentação, que será em uma terça-feira, poucos atletas serão anunciados nas redes sociais até o próximo dia 5. Muitos serão surpresa para quem estiver presente no bar. Apesar disso, a gente está aqui tentando colher informação para o ouvinte. A mais nova é que tudo indica da Raposa ter um novo fornecedor esportivo para o ano que vem. No dia de ontem, o presidente Lênin Correa se reuniu em Recife para conversar sobre uma possível renovação com a atual fornecedora, porém não chegaram a um acordo e outra marca de produtos esportivos será anunciada pelo Campinense, possivelmente também na festa de apresentação. Para finalizar aqui, viu, a gente brinca que o Serra Branca está virando um reduto de ex-jogadores, ex-membros da comissão técnica do Campinense. Foi assim com o técnico Raniel Ribeiro, ex-jogadores como Everton, Emerson, Magno, Felipe Ramon, tem um Dinho, técnico do Sub-20, que já foi auxiliar técnico da Raposa, enfim, são muitos. E ontem o Serra anunciou para a sua divisão de base o preparador físico Fabrício Tavares. Ele sempre foi bem avaliado na Raposa como um profissional sério, era querido internamente no clube, além de preparador físico permanente da Raposa, já foi treinador do próprio Campinense em duas partidas. Agora ele deixou o clube e foi ontem, anunciado pelo Serrinha, que promete, claro, ser um adversário muito forte dentro do Campeonato Paraibano para o próprio Campinense, buscando o calendário em 2025. É isso, pessoal, um grande abraço a todos, com informações do Rubro Negro, Afonso Carlos, para o Futebol Globo CBN.
Cabra bom, é uma... Vou te contar, Afonso Carlos, trazendo tudo da Raposa. Não tá aí a vinheta, não tem problema, eu faço. Cabra bom! Muito bem. Olha, 2h47, eu tô vendo a luz no fim do túnel ali. O trem tá passando, então vou fazer o seguinte. Vou pro intervalo, já já eu volto com a última parte do seu CBN Esporte Clube desta terça-feira. Tá combinado assim? Então até já. Muito bem, hoje o tempo tá correndo, hein, Marcos Cunha? Tá rápido aqui o negócio. 2h52 já. Coisa, rapaz. Ele tá ligeirinho hoje aqui, ó. Como pode ir lá, 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 ligeirinho. Lembra dele? Muito bem. Arriba, arriba, muito bem. De volta aqui para o seu CBN Esporte Clube. Antes de atender você aqui pelo nosso WhatsApp, né? Pelo 981-3240-88. Tem mais uma notícia aqui que nós temos para você. Que no fim de semana, no sábado, mais precisamente, nós tivemos a definição dos campeonatos paraibano e pernambucano de kart lá no Circuito Internacional Paladino do Conde, tá? E aí dois atletas que passaram por aqui, inclusive, né, conhecidos aqui do CBN Esporte Clube, foram campeões. O João Guilherme foi campeão na categoria F4 Júnior, tanto no paraibano quanto no pernambucano, e também o Vini Malfatti também se deu bem nos campeonatos que disputou, então, no sábado. Inclusive, o Vini é aquele que estava pronto para viajar. Aliás, já embarcou, né, para a Itália, onde vai disputar uma das etapas da Vortex Cup, né, da Rock Cup Festival, lá em Franciacorta, na Itália. Tá bem, sim, ele tem 11 anos. Boa sorte, então, para o Vini Malfatti. Ele que nasceu em São Paulo, só fez nascer, aí veio para cá, tá certo? Boa sorte para os meninos aí do kart paraibano, se destacando. Muito bem, temos aqui pelo 981-3240-88, tem uma pergunta legal aqui, aliás, é uma sugestão, inclusive, do Milton Barros, meu brother. Milton está dizendo assim: Caco, quando teremos aí a Copa João Pessoa de outros esportes, como basquete, futsal, handebol? Bom, fica uma sugestão aí, porque afinal a Copa João Pessoa, ela é transmitida, né, pela Rede Paraíba de Comunicação, mas é promovida pela Prefeitura, pela SEGER, né, a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação da Prefeitura de João Pessoa. E aí ele diz que seria interessante ter essas copas em outros esportes olímpicos, né? O futsal, infelizmente, ainda não é olímpico, até hoje eu não consigo entender por quê, mas o futsal não é olímpico, mas nos outros esportes olímpicos também, para novamente esses esportes aí formarem base de atletas da Paraíba para o Brasil e para o mundo. Por que não? Tá? Obrigado aqui, Milton Barros. A gente agradece a você pela sugestão e a nossa audiência qualificada, claro, já deve estar anotando tudo bonitinho para quem sabe a gente tenha Copa João Pessoa em outras modalidades. O George Claudino está lá nos bancários e sempre ligado no CBN Esporte Clube. Parabéns pelo programa. Obrigado, viu, George? Abraço para você. Valeu demais pela sua participação. Quem está com a gente também aqui, mandou áudio, foi o Nelson Paulino. Fala aí, Nelson.
Boa tarde a todos da CBN. Isso é uma vergonha, viu? Futebol brasileiro, futebol paraibano também, nessas coisas todas. Isso é uma vergonha. Isso afasta mais o torcedor, porque o maior prejudicado é o torcedor. Essas manipulações de jogos. Isso é uma vergonha, viu? Aí quem é que vai acreditar mais no futebol? Agora sabe quem vai ganhar ali, quem não vai. Depois dessas bancas, desses jogos, pelo amor de Deus, foi pior. Veio pra prejudicar mesmo o futebol.
Tá, então a opinião do Nelson Paulino, né, sobre o assunto que foi destaque hoje aqui no CBN Esporte Clube, que foi exatamente a operação, a terceira fase da operação Penalidade Máxima, que foi deflagrada hoje pelo Ministério Público do Estado de Goiás, né, e dois jogos da Paraíba estão sob suspeita de manipulação. A gente colocou aqui para você: Nacional de Patos 2, Autosport 1, Souza 4, Autosport 0. São esses os dois jogos que estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás na operação Penalidade Máxima. Depois do Nelson Paulino, tem o Regi e o Bado Cajueiro.
Boa tarde, Caco, boa tarde, CBN, Esporte Clube, toda a bancada e os ouvintes. Passando para avisar que a turma do Cajueiro tá aqui ligada, como sempre. Mas tá lá ligado com o radinho no Rio dele, escutando a CBN, Esporte Clube, mas que é fanático pelo Vasco e pelo Botafogo daqui. Meu amigo Reinaldo Alves, grande botafoguense, tá meio triste. Isso aí já fica testando para o ano ser melhor, né? Botafogo está na terceira divisão, o time da Paraíba nenhum está na terceira, só o Botafogo. Então, ele não fica muito triste, não. Um abraço aqui, estamos ligados como sempre. Fui!
Faltou só uma coisa, viu, Regi? Você dá notícia do Nildo, né? Porque. Porque disse que o Nildo. Ontem o Nildo já estava bêbado, né? Ontem, segunda-feira, o Nildo a essa hora, ó, o Nildo tá aqui, tá mesmo já. Que isso, Regi? Um abraço pra todo mundo aí no Cajueiro, ligado aqui no CBN Esporte Clube. Seu Aderson Machado, amigos.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, a pergunta é: como a Série B já terminou, o Belo já tem em vista alguns jogadores da Série B para contratar? Essa é a questão. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.
Muito bem. Jogadores para contratar. E aí fica a sugestão. Você quer... A gente sabe que os quatro primeiros, né, Marcos Cunha? Os quatro primeiros aqui talvez não cedam jogadores para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O caso do Vitória. E eu estava olhando aqui, o Vitória é campeão da Série B. Tá lembrado que ano passado, né, Botafogo saiu exatamente para o Vitória. Né, perdeu a vaga exatamente para o Vitória dentro do G8, né? E aí, olha só, o Vitória este ano é campeão da Série B. Que fase. Vitória, Juventude, Criciúma e Atlético Goianiense são os times que subiram então para a Série A do ano que vem. E dificilmente esses times vão ceder jogadores para as séries inferiores, né? Série C, Série D, enfim, né? Agora, do Novo Horizontino para baixo, aí, meu amigo, tudo é lei, né? Tá valendo, né? O Novo Horizontino, o Marisol, o Sport, é ou não é? Sétimo colocado nessa briga aí. Se bem que é aquela turma ali que ficou um pontinho do G4, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Vila Nova, CRB, Guarani, Ceará, é ou não é? Tem muitos jogadores aí que talvez possam servir. Botafogo de Ribeirão, Avaí, Ituano, Ponte Preta, Chapecoense. Agora, vale a pena contratar jogador, por exemplo, que foi rebaixado? A gente teve aqui Sampaio Correia, Tombense, Londrina e ABC, né? Que devem cruzar o caminho do Botafogo na temporada de 2024. Né? Vale a pena olhar para o mercado e prestar atenção nos jogadores dessas equipes que foram rebaixadas para a Série C de 2024?
Sim.
Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas, às vezes, vale muito aquela coisa do vale quanto pesa. Lembra dele, não? Vale quanto pesa. É questão de quanto você tem no bolso, né? E também quanto pode pagar. Às vezes, não dá para pagar, né? Não dá para pagar e para trazer jogadores, então, que estão em séries mais acima. Então, é isso aí. Na minha opinião, essa turma que caiu por mim, não trazia ninguém. Mas, enfim, isso aí não sou eu que mando, né? Então, boa sorte para os demais. Tá certo? Fala só um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Que estamos aí faltando três rodadas pro fim. Temos o Palmeiras e Flamengo liderando com 63. Botafogo, hein, gente? Ih, rapaz. Aliás, vamos colocar o Didi, né? O Didi tá aí ainda, que o Didi não falou. Vamos colocar o Didi aí.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Caco. Eu vou dar um resumo sobre amanhã os jogos do Brasileiro. Um dos quatro colocados aí, Palmeiras, Botafogo, Flamengo e outro, né? Quem perder um jogo e empatar outro, um dos quatro não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso é a minha opinião. Mas mesmo assim eu vou torcer pelo Botafogo aí, ver que dá tudo certo. Didi de Pilar, valeu.
Didi de Pilar, e com você, Didi. Eu vou embora, tá? Mandando boa tarde pra você, pra todo mundo. Vem aí, Mayara Medeiros e o CBN Cotidiano. Já mandou pare aqui na minha cara. Dá com pau. Tchau, gente.